Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Nós até antecipamos um pouquinho a entrada desse nosso assunto, que é sobre o mercado de café, uma análise do mercado com o presidente da Coxupé, o Carlos Augusto Rodrigues de Melo, que já está lá na cooperativa lá em Guaxupé. Mas nós estamos antecipando devido à quantidade de pessoas que estão esperando esse depoimento. Nós fizemos uma chamada, avisamos que íamos fazer essa entrevista e muita gente na expectativa do que o presidente da maior cooperativa de cafés do mundo tem a dizer a respeito dos últimos acontecimentos. Dito isso, vamos a Guaxupé, vamos a Coxupé saudar o presidente da cooperativa, o senhor Carlos Augusto Rodrigues de Melo. Senhor Carlos Augusto, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, João. Prazer estar aqui mais uma vez, junto a Notícias da Agrícola,
Muito
e
bom,
toda a sua equipe, para falarmos um pouco deste café. E é um bom dia também àqueles que nos assistem aí. É um prazer poder interagir com vocês aí e com esse veículo de comunicação tão importante para o nosso negócio.
eu fico muito honrado, presidente. Muito que bem, como eu disse, nós temos uma audiência muito grande, somos o site de maior audiência do setor, isso nos envaidece e nos deixa muito feliz, mas nesse instante, por causa das conjecturas, né, dos problemas do mercado, é preciso ouvir uma voz abalizada de dentro da porteira, né, de quem está realmente na lida do mercado, que é a Coxupé. Senhor presidente, o senhor sabe que anteontem a Conab divulgou um número impactante sobre a safra de café 19/20, essa que já está nos armazéns. Segundo a Conab, ou a safra que foi colhida, que se encerrou, teve um aumento de 25% na sua produção. Nós saltamos de 49,3 milhões de sacas na safra passada para 61,63 milhões. Em termos de arábica, que é o produto da Coxupé, nós pulamos de 34 milhões para 47 milhões de sacas, ou seja, um aumento de 13 milhões de sacas, que equivale, junto com o Conilon, 25% de aumento na oferta. Como é que o senhor vê esses números, presidente?
A Coxupé, nós vemos isso com muita clareza, visto o acompanhamento que nós temos tido ao longo deste ano e ao final do ano passado, como já prevíamos uma safra boa, uma safra cheia. Porém, não com safras com números exorbitantes, como alguém do mercado dizia. Sempre nas nossas declarações anteriores, embasado no nosso departamento técnico, nós dizíamos que a safra que está por terminar, praticamente chegando ao término, ela não seria maior que a de 2018. Seria muito próxima a 2018. E com essa última apresentação pela Conab dos números, isso vem a bater com aquilo que nós já pronunciávamos antes com relação à safra desse ano. Uma safra muito boa, sim. Uma safra que tivemos um tempo seco que propiciou uma qualidade de cafés excelentes, mas que também não condiz com algumas matérias que às vezes a gente acompanha e dizer que é uma super safra, uma safra muito grande. Uma safra que eu acho que vem atender às demandas que o mercado internacional demanda do Brasil. E a Coxupé está inserida nisso, sim. Nós recebemos uma quantidade de café acima de 10% das nossas metas. E existem razões para que esses números chegassem aos que estão hoje, né? A cooperativa, por conta de alguns players do mercado terem saído do mercado ao longo deste ano, tanto grandes compradores como pequenos produtores, as cooperativas acabaram recebendo mais café. Por quê? Por conta de segurança, por conta dos serviços que a cooperativa leva a esses cooperados, principalmente aqui, especialmente na Coxupé, nós tivemos aí a admissão de novos cooperados que até então não traziam. Eu acho que prevaleceu para o produtor a segurança de armazenar o seu café em armazéns seguros e com serviços à altura da necessidade nossa para para termos uma condição de mercado bem melhor do que outros que possam ter. Então, aqui prevaleceu a força do cooperativismo, e acredito que não só a minha cooperativa, como outras grandes cooperativas também, obtiveram essa performance de recebimento. Podemos dizer que foi uma safra boa, com um tempo bom e qualidade muito boa. E recebimento esse superior que o mercado se disponibiliza aí, dado a segurança que as cooperativas trazem aos nossos produtores.
Pois é, nós vamos falar sobre o andamento da safra, a expectativa para a próxima, que isso que é o mais importante para os cooperados, mas, e também vamos falar da bienalidade, né? Porque parece que tem algumas pessoas que não entendem que no caso do Arábica você tem anos de uma maior produtividade e depois no ano seguinte de menor produtividade. Falaremos disso já já. Mas antes vamos voltar a esse tema que dominou a mídia nos últimos dias e que impactou, ou seja, derrubou, ajudou a derrubar os preços, que é essa história de que teria café sobrando nos armazéns, muita entrega e as cooperativas não estavam preparadas para receber esse aumento de oferta. Não foi o caso da Cochupé, né, senhor presidente?
Essa notícia, sim, veio ao mercado e não condiz com a realidade de forma alguma. Eu vou passar alguns números para vocês e isso está embasado tecnicamente no que eu estou dizendo. Eu pediria àqueles que nos ouvem que tenha essa sensibilidade para enxergar quem que está trazendo as notícias, que são pessoas do meio, como outros presidentes de cooperativas e esse que vos fala, por conta de que a realidade é que foi dito que os armazéns estavam abarrotados, não existia caminhões e numa condição anormal de recebimento de café nos grandes armazéns e principalmente nas cooperativas. Não condiz com a realidade. Aqui dentro da Cochupé, nós tivemos um período de normalidade, talvez um pouco, sim, mais incrementada do que foi no ano passado, por conta deste volume, mas nada de anormal. Nosso fluxo de café dentro dos nossos armazéns estão cheios? Sim. Mas recebimento de café dentro de uma normalidade que até então nunca vimos. Recebemos todo este café. É preciso dizer que a capacidade estática dos armazéns, elas reduzem à medida que nós mudamos de sacaria para armazenamento em bags. Isto tem uma diferença, sim, que reduz a capacidade dos armazéns, mas nada de anormal aconteceu com isso. E a prova disso que eu estou dizendo, para dizer que aqueles que falam que existe uma super safra com café sobrando no Brasil e no mundo, não condiz com a realidade. Pelo entendimento nosso da cooperativa, nossa cooperativa, como eu havia dito, 60% deste café já tinha sido vendido pelo produtor no primeiro trimestre final do ano passado, desta safra. E agora nós chegamos a 80% da safra já vendida. O produtor, diga-se de passagem, tem agido, tem atuado no mercado de café com muita sabedoria. Ele participa do mercado nos momentos de oportunidade. Houveram dias na cooperativa aqui que nossas vendas chegaram a mais de 250 mil sacas por dia. E também teve dias aqui na cooperativa que nós compramos 3 mil sacas de café. Isso significa uma condução exemplar que os nossos produtores, os nossos cooperados têm dado ao mercado, né? E com isso, não existe café. Eu somente tenho 20% do estoque aqui dos cooperados para ser vendidos. E também tem que ser dito, neste momento, e que foi falado no passado, que nós iniciamos essa safra em maio com estoques zerados. Tanto os estoques das cooperativas e da Cochupé nunca foram tão menores do que em outros anos passados. É histórico. Então, não tem café sobrando. Depois você, eu acredito que vai querer falar um pouco sobre a safra futura, e somado a isso que eu estou dizendo, nós vamos ver quanto que vai ficar o futuro do café no Brasil.
Tá certo.
Eu acredito que os mercados estão bem ajustados, tanto na área internacional como aqui no Brasil, e nós podemos dizer que não existe sobra de café, não. Existe uma normalidade do mercado com os números que eu estou embasado.
Pois é.
Entendeu?
Pois é, eu acompanho o mercado, tenho a felicidade de acompanhar o mercado, e me surpreendeu essas notícias de excesso, de sobrando café fora dos armazéns. Falei, mas onde está isso, né? Mas o fato é, senhor presidente, que cresceu a oferta.
Será que é só a Cochupé que está com 80% da safra vendida? Não acredito. Né? Talvez a performance nossa, por conta de mecanismos de barter, de fixações de preço, mercado futuro, tenhamos uma posição um pouco mais privilegiada nesse sentido. Mas eu tenho quase afirmando para você que as outras cooperativas também têm essa mesma performance que tem. E dentro disso, eu vejo que o mercado estava aquecido, mas com pouco mercado a ser ofertado.
Não, então, pois essa é a manchete que eu quero dizer. Essa é a notícia que nós passamos para o mercado. Sim, tem bastante café, só que 80% desse café já está vendido. Então, assim, é capaz de que lá na frente, quem está comprando da mão para a boca vai ter que pagar mais se encontrar café. Não é assim, presidente? Assim é o mercado, né?
Não tenha dúvida. Eu tenho a acrescentar ainda que o nosso produtor, o nosso cooperado, e acredito em outras cooperativas, estão numa condição bastante satisfatória com relação à questão financeira das suas atividades, da sua propriedade. Hoje nós estamos já findando campanhas de barter passadas e eu chego a dizer para você que seria absurdo eu falar em 100% de recebimento, mas é muito próximo do recebimento. Isso significa que o produtor está de parabéns pela performance como ele está conduzindo a sua atividade. Você, no início da sua entrevista, você me fala só porteira dentro. Eu estenderia isso para porteira fora. Isso que eu estou dizendo significa também a extensão da performance do produtor, tanto porteira dentro, na questão de produção, mas também na questão de mercado. Essas novas ferramentas que o mercado nos trouxe propiciou a esse produtor a adquirir uma cultura de venda muito positiva. E isso, hoje, nós temos, vamos dizer, o conhecimento do mercado, como ele está procedendo. E como talvez você fazer uma expectativa aí para o futuro, né?
Muito que bem, assim, olha, eu tenho novamente, vou repetir isso, a felicidade de estar sendo testemunha ocular da história, pelo menos do café contemporâneo. Há um ano atrás, precisamente em novembro, aí em Guaxupé, quando teve aquele concurso de cafés de qualidades internacionais, eu estive aí e aí participei também, presenciei uma reunião de vocês, de todas as unidades da Guaxupé, quando foi dito aos gerentes das unidades, seu Carlos Augusto, em novembro passado, vendo que haveria um aumento de safra por causa da bienalidade, que se fosse estimulado a participação, a entrega de café, a entrada de cafés nas cooperativas. Isso foi feito e conjuminou novamente com as feiras promovidas pela Cochupé, quando dentro dessas feiras, né, os gerentes da cooperativa, os técnicos, diziam e disseram aos cooperados: olha, aproveita este momento, março, foi março mais ou menos, fevereiro, março, aproveita esse momento que os preços estão altos para fixar, para vender o café a futuro. Ou seja, de um lado vocês estimulavam a entrada de novas entregas, de outro estimulando os cooperados a fazerem mercado de futuro, travar e fazer o café com lucro. Ora, aí o cooperado seguiu as orientações, vendeu antecipadamente e pegou um bom preço. Está entregando o café acima de R$ 600, enquanto que o mercado padece abaixo de 600, 550, 535, por aí. Esse é o diferencial desta safra do ponto de vista de vocês.
A resposta é essa mesmo, né? Nós, mais uma vez, o produtor conduz muito bem essa questão de mercado da sua produção. E tanto é que esses 60% que ora no passado o produtor tinha vendido, isso até aberto também de barter, compra de máquinas, infraestrutura para sua fazenda. O que que aconteceu? O produtor, nesses momentos, ele está conduzindo muito bem a sua propriedade, né? Propiciando a ele melhorar a infraestrutura de recebimento de café. A prova são as feiras nossas, que foram um sucesso, e tenho absoluta certeza que em outras cooperativas da mesma forma. Enfim, o café, nesse período aí, com todo transtorno, com todo momento atípico que nós vivemos por conta da pandemia, mas eu tenho dito sempre que o café foi privilegiado nesse período. Nós estamos, como diz a pessoa que dá, nós estamos com a rédea na mão. Isso é muito positivo.
Tá bom.
Minha cooperativa talvez vá ter um dos melhores, se não o maior resultado da história esse ano de café, por conta desse passado e por conta, mais uma vez, da sabedoria desses produtores, desses cooperados, que entendem como que é e como participar de uma cooperativa. A participação desse produtor, quanto mais próxima da cooperativa, eu digo sempre que a cooperativa é uma extensão da sua propriedade, ele pode ter certeza que ele vai obter sucesso, uma melhor qualidade de vida, enfim. É dessa forma que nós entendemos que o produtor tem que gerir a sua propriedade.
Pois é, quando eu comecei a visitar a Cochupé, eu conheci esses enormes e modernos armazéns aí da unidade de Japi, vendo as máquinas selecionadoras. Isso já faz mais de quase que 10 anos, sei lá. Aí me informaram, nossa expectativa é poder receber 6 milhões de sacas numa safra. Nesta safra, qual era a expectativa, Sr. Carlos Augusto?
A expectativa nossa de cooperado é aquilo que eu falei, 10% a mais, 10% por aí. A nossa meta que os agrônomos, nossos técnicos, traziam antes do início da colheita era recebimento por volta de 5 milhões e 600 a 5 e 700. E hoje nós estamos próximos a 5 e 300, por aí. 6 e 300, desculpa. E no todo, a cooperativa, nós tínhamos uma meta de 7 milhões e 100, 7,1, porque a cooperativa atua no mercado terceiro também. Hoje nós estamos com 7.300, deveríamos chegar aí na faixa de 7 milhões e 700, por aí. É uma safra muito boa, sim, mas nada da normalidade por conta desses cafés que este ano passaram a ser originados dentro das cooperativas, em especial aqui dentro da Cochupé. A participação da cooperativa frente àqueles cooperados já existentes e aqueles admitidos, ela intensificou esse ano, pelas razões que já foram ditas por mim aqui no início da entrevista.
Tá, mas agora para acentuar, só para acentuar esse número, eu quero que o nosso diretor, o Pedro Braga, coloque novamente na tela. Então, o senhor tinha uma expectativa, por causa da bienalidade, de receber 7,2 milhões de sacas em seus armazéns e agora está recebendo 7,8. Como o senhor disse, um crescimento aí de 10%, muito que bem. Tem espaço para mais, presidente?
Acredito que sim. Eu sempre fui otimista com café, né? E o mundo tem espaço para isso. É isso que nós precisamos deixar claro. Com todo esse momento de pandemia, e tivemos a felicidade dos portos não fecharem, não houver problema, as demandas ocorreram dentro da normalidade. O mundo demanda café. Tivemos, sim, alguns problemas em determinados momentos, mas que já está voltando a questão dos cafés especiais, que é o caso nosso, da nossa, a nossa SMC, que é a casa nossa de cafés especiais. Mas essas demandas têm voltado. É lógico que o futuro ainda está incerto, por conta de nós não sabemos como que será esse pós-pandemia e mesmo a continuidade, porque nós ainda estamos nesse regime de pandemia por conta do vírus, mas nós acreditamos muito que a vacina venha logo, isso será solucionado e o pessoal vai voltar a tomar café assim como toma todos os momentos.
Tá. Eu não sei se... Sim.
Sou bastante otimista nesse sentido.
Eu não sei
se... E nós temos espaço, sim, para crescer no café, assim, no Brasil, O Brasil tem muito a oferecer ao mundo, não só no agro, como tem dado um banho de tecnologia, de produtividade, de sustentabilidade, precisa deixar bem claro, e o café está inserido nisso, e nós, de uma maneira, uma performance assim, bastante aguerrida, nós temos desenvolvido esses processos de sustentabilidade como um todo dentro da cooperativa. Nós temos que levar isso, essa mensagem ao mundo. E não mensagens negativas, como às vezes a gente vê aí na mídia, dizendo que o agro brasileiro, ele nos traz esses benefícios que o país necessita. Eu fico muito, às vezes, revoltado quando é dito isso. É lógico que em todo segmento, todo setor, às vezes existem alguns companheiros que não condizem com as necessidades de produzir um produto de qualidade e sustentável. Mas isso não é a realidade do Brasil. Eu não posso, não posso de maneira nenhuma, combinar com isso. Não existe isso.
Tá, eu não sei se eu devo exigir, acho que não, que o senhor revele o que tem de estoque estratégico dentro da cooperativa, que isso é uma função de mercado. Não fica a seu critério. Mas o importante que a gente tem que destacar para encerrar essa parte de mercado, que vocês eliminaram um fenômeno que sempre tinha, que era na entrada da safra ter cafés ainda à disposição. Vocês estão eliminando esse excesso de ofertas na entrada da safra.
Ô João, a mudança de mercado propiciou isso. Você tem ideia, nós entramos com um estoque zerado no Brasil e na cooperativa. Nossos estoques estavam muito baixos. Historicamente, nos últimos anos, foi o menor estoque que entramos dentro da cooperativa. Nós não tivemos pressão de venda durante a colheita. O cooperativo não precisa vender na colheita. Ele vendeu anteriormente com preços não muito superiores, mas até melhores do que hoje estão sendo praticados. Então, o produtor aprendeu a distribuir a sua colheita ao longo dos 12 meses. E de que forma? Nos momentos de oportunidade. Talvez por isso a cooperativa tenha assim, um estoque, vamos dizer, alto, com os armazéns cheios, como foi pronunciado. Isso nas cooperativas, não falando só da Cuxupé. Depois acredito que outros companheiros de cooperativas também possam falar um pouco sobre isso e da sua própria cooperativa, né? Mas eu estou falando especificamente aqui da Cuxupé, que é uma grande exportadora, né? A maior exportadora de café. Nós estamos com uma normalidade nessa questão de exportação, contêiner. Não temos nada a reclamar, não. Eu acredito que estão sendo conduzidos, é lógico, um volume de café desta magnitude, e às vezes tem alguns transtornozinhos, sim, mas nada que possa ser prejudicial ao produtor.
Bom, senhor Carlos Augusto, nós passamos pelo item, né, pelo assunto mercado e estoque, que será fundamental. E antes de falar para encerrar com a expectativa da próxima safra, como foi a colheita debaixo de uma epidemia chamada coronavírus? O que mudou ou não mudou?
Pois é, a pandemia se criou uma expectativa lá por volta de março, abril, né? Terrível, foi uma tortura para nós, não só da cooperativa, mas principalmente para nós do campo, né? Os produtores, como conduzir uma colheita grande, em um momento de pandemia. Mas quis Deus nos trazer aí um tempo abençoado para essa colheita, não é mesmo? Nunca tivemos um tempo tão seco que propiciasse nós colhermos esse café com uma menor quantidade de pessoas, por conta da dificuldade de migração dessas pessoas para nossas regiões de café, uma qualidade excelente e num tempo relativamente curto, né? O que que aconteceu? Nesse espaço de tempo de colheita, nós não tivemos interrupções por conta de chuvas na colheita. E isso também é uma das razões do acúmulo de café, de recebimento de café no momento da colheita. Antes, esse tempo era mais extenso. A colheita se diluiria em mais meses de recebimento. Quando que nessa colheita especificamente, e uma das razões foi a pandemia, porque nós tivemos tempo seco, com menos pessoas, mas colhemos o nosso café de uma maneira, excelente, né? A pandemia no café, ela também, como se tratava de um momento atípico, trouxe alguns transtornos, mas pequenos, perto dos outros segmentos que tem a sociedade. Nós tivemos aí alguns transtornos de mobilidade, que era natural, de participação dos nossos colaboradores dentro da empresa. Tomamos atitudes assim significativas, que foram positivas e que não deixa de trazer um transtorno, né? Mas, enfim, eu acho que foi muito bem conduzido, tanto dentro da cooperativa quanto nas fazendas. Vale ressaltar aqui a participação na área de divulgação e instrução por parte dos nossos órgãos, né? CNC, a parte da FAENG, dos sindicatos, das cooperativas. Enfim, eu acho que nós tivemos aí essa somatória de instruções e orientação aos nossos produtores, e dentro da cooperativa nós fizemos isso também, que propiciaram o sucesso da colheita num momento atípico, jamais visto na nossa história, né? Que foi essa questão do vírus, mas que de uma maneira com muita sabedoria nós conduzimos isso com sucesso.
Muito
foi
bem.
Muito bom.
Muito bem. O senhor disse, no tocante a clima, o senhor disse que na colheita a falta de chuvas, a ausência de chuvas, ajudou a qualidade do café. No entanto, nós estamos vendo agora uma estiagem muito forte, choveu esses dias aí no sul de Minas, mas o Procafé está dizendo que não recuperou nem 30% da necessidade hídrica dos cafeeiros. Nós estamos ainda enfrentando uma estiagem nas regiões da cafeicultura. Qual é a orientação e como o senhor está vendo esse quesito aí?
Bem, antes de falar um pouco sobre o clima, e eu não sou climatologista nem meteorologista, não me atrevo a entrar com detalhes técnicos neste assunto, eu quero levar aqueles que nos assistem que nós estamos preparando, como foi feito o ano passado, um dia para falar sobre o clima. E neste momento de pandemia, nós vamos fazer esse dia como uma live. Nesta live, nós vamos levar elementos da cooperativa, técnicos habilitados, com números, para dizer aqui o que eu vou falar de uma maneira genérica. Também traremos pessoas como o professor Donizete e outros aí, que são grandes climatologistas, para afirmar o que está ocorrendo. Dentro dessa entrevista, bom, eu vi que nós passamos uma mensagem positiva até agora do café.
Muito que bem.
O futuro, nós não podemos assim ser tão hipócritas e tão otimistas a ponto de dizer que está tudo dentro da normalidade. Não estamos. Da mesma forma que esse tempo de colheita seco nos proporcionou colhermos esse café menor número de pessoas, com qualidade alta, agora ele nos traz transtornos. Conversando com meus técnicos aqui, eles me passaram essa informação que eu passo a vocês. Nunca nós tivemos um tempo tão seco no período de colheita como esse. E também de insolação. Isso eu não vou entrar em detalhes, porque nós vamos ter essa live e que os técnicos vão dizer com números a vocês. Então, nós tivemos essa chuva, assim como diz o Procafé, elas foram insuficientes até aqui, até o dia de hoje, para uma colheita futura, vamos dizer, com pegamento bom. Nós teremos uma colheita futura, dentro da viabilidade, de uma colheita baixa, menor, é isso mesmo? Isso já é previsto. Somado a isso, nós estamos com um problema de clima, sim, né? Nós esperávamos que essas chuvas fossem fosse de um volume maior, mas até aqui isso não corresponde à realidade. E com certeza, esse período seco ao longo da nossa colheita, que praticamente foram quase 6 meses, 5 meses, aí desde março nós não tivemos chuva até agosto, além da insolação que está tendo, vem a prejudicar-se no parque cafeeiro. Eu estou falando muito dentro da Cuxupé, meus amigos, porque é onde meus técnicos atuam, mas eu acredito que isso também se extrapole para outras regiões do país, né? E com isso, as lavouras, apesar, além de esse clima não ter sido favorável, nós tivemos colheitas com maior volume. Isso implica que nós teremos uma colheita menor à próxima colheita. Acredito que essa questão de clima será bem abrangente nessa live que a Cuxupé vai proporcionar, não só aos nossos cooperados, mas àqueles que desejarem. Mas é isso aí, com relação ao clima, a nossa posição é esta hoje, infelizmente, né? Poderíamos ter uma outra colheita, porque, como eu disse, nós temos demanda assim para café. Não vamos torcer para não colher café, não. O mundo está crescendo, né? Um consumo por volta de próximo a 170 milhões de saca. É um volume que o Brasil demanda, de qualquer forma, 60, 65 milhões para abastecer o mundo e ao mercado brasileiro, que é um mercado também bastante grande, né?
Bom, dito isso, então, presidente, agora chegamos ao ápice da nossa entrevista, que é a sua previsão. Como é que a Cuxupé, como é que a sua cooperativa vê a próxima safra em termos de produção e de mercado?
É muito desafiador essa pergunta sua, né? Quanto à produção, a gente tem um pouco mais de embasamento, por isso que eu acabei de dizer, e pelo que os meus técnicos aqui, que nós temos acertado, têm nos trazido. Nós teremos problema, por enquanto, até aqui, com relação, nós já estamos caminhando para outubro, final de setembro, nós teremos problema, sim, com questão da produção, nós teremos uma menor, sabe? Com relação ao mercado, eu continuo otimista, mas não de maneira nenhuma vocês vão dizer que eu vou pronunciar aqui números para o mercado, né? Seria uma hipocrisia, de maneira nenhuma, não tenho essa pretensão de forma nenhuma. Mas, pelo cenário, eu gostaria que cada um que é daqueles que nos assistem, em especial os produtores, que fizesse sua análise. Hoje, a situação é essa. Cooperativas com baixo volume de café dos cooperados, cooperados capitalizados, né? O mundo, graças a Deus, continua demandando esse café. Enfim, o cenário é este, João. Tá bom. Bem melhor que se fosse um cenário pessimista, não é mesmo?
Muito melhor.
Eu não tenho isso aqui, não. Tenho tido a sorte e a felicidade de passar mensagens como esta. Isso é muito positivo.
E desfazendo também essas, né, informações que não batem com a realidade. Para encerrar, presidente, então nós estamos... Eu anotei aqui as minhas manchetes. Então, dentro dos armazéns da cooperativa, que é a maior cooperativa de café do mundo, eu insisto nisso, né, são 38 unidades espalhadas, vem desde aqui da divisa de São Paulo, vai até no alto Paranaíba, lá em cima, em Patrocínio, enfim, lá no Cerrado. São 38 unidades, escritórios com recebimento. Tem um escritório em Santos, de exportação. São 15.590 cooperados, produtores de café, que estão debaixo do guarda-chuva e acreditam nesta cooperativa. 15.590 cooperados, onde a sua grande maioria, para não dizer a quase totalidade, são pequenos produtores. Olha que importância que tem a fidúcia, a confiança das pessoas na cooperativa, que tem liquidez, né? Coloca o café ali e vende. São 2.544 colaboradores e, como nós dissemos, nesta safra, a Cuxupé está recebendo 7,8 milhões de sacas e tem espaço para mais, sendo que 80% já está vendido. Portanto, senhor presidente, eu queria deixar esse instante a sua palavra final para o senhor se dirigir a quem melhor lhe aprover, ou seja, para o mercado, para a sociedade de forma geral, para o país ou para os seus cooperados. A palavra é sua.
Bem, então, primeiro agradecer aí por essa oportunidade de participar junto com você, ao ver Notícias Agrícolas, de levar essas informações, em especial aos nossos produtores, aos meus associados. Como eu disse e tenho dito sempre, a minha mensagem é sempre de otimismo. Nós, produtores, temos que acreditar naquilo que fazemos. E nossa vida, a maioria desses associados, com certeza, são oriundos de famílias do café. E podem acreditar, a Cuxupé estará sempre ao seu lado, levando serviços, orientações, informações bastante consistentes, para que vocês possam aí conduzir da melhor maneira a sua propriedade, com a gestão diante dos seus negócios. A cooperativa é um ponto de apoio. O que eu gostaria de pedir a vocês que participassem intensamente da cooperativa. A cooperativa é a extensão da nossa casa. Essas 15 mil famílias não estão juntas por acaso. Eu tenho certeza que essas 15 mil famílias, e principalmente famílias de pequenos produtores, micro produtores, eles estão dentro dessa cooperativa porque acreditam no cooperativismo. E o café, neste momento, eu ainda acredito que é uma das culturas, como o agro todo, tem nos trazido muita alegria, e podemos dizer que vamos conduzir as nossas labores de uma maneira bastante satisfatória para que o sucesso venha no futuro. Eu quero agradecer a todos que nos assistem, né? E dizer que não existe dono da verdade, mas as informações que às vezes a gente recebe por estar frente a essa grande cooperativa, eu tenho que transmiti-las a vocês, produtores e associados. Desejo aí um bom ano, né? Um próximo ano bom aí com café, né? Mas com muito cuidado e com muito respeito ao mercado. Ninguém é dono do mercado, né? Nós não somos soberanos para dizer que o café vai ser visto aqui. Eu vivo muito do momento, e o momento me impõe que eu faça e fale isso a todos aqueles que nos assistem. Muito obrigado.
Muito obrigado ao senhor Carlos Augusto Rodrigues de Melo, por essa presença, por esse depoimento fundamental e importante para o mercado do café nesse instante. Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima.
Muito bom. Ok, amigos do Notícias Agrícolas, foi um prazer falar e colocar, né, os dados, né, repor a verdade nessa questão do mercado, porque o mercado, além da bienalidade estava caindo normalmente, essas coisas, com chuva, era até que natural o recuo nos preços. Mas muita gente insuflou no mercado, é assim que é, a baixa dos preços. Por isso, esse depoimento importante do presidente da cooperativa, a maior cooperativa do café do mundo, eu insisto. Então, com isso, a gente está repondo as informações necessárias para estabelecimento da normalidade, da regularidade desse nosso mercado do café, do qual depende muitas e muitas famílias do nosso país, para não dizer a própria sociedade brasileira. Portanto, está aí as nossas informações. Fique à disposição para criticar, para acrescentar, para difundir essa informação que nós levamos aos senhores e vai estar à disposição já já aqui no nosso Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela atenção. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil e vamos em frente. Viva o Brasil!